Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Próxima sexta-feira, dia 7 de junho, o NEPAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, participa da Semana do Meio Ambiente 2019, com uma programação especial organizada pelos alunos do doutorado em Ambiente e Sociedade. Sobre essa iniciativa, eu converso agora com a Lígia Galbiati e o Marcelo Soeira, alunos desse curso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Rádio Unicamp.
Olá, tudo bom?
Tudo jóia. Vamos lá, então, falar sobre meio ambiente. A programação de vocês para essa semana está concentrada no Espaço Verde Perto, na Praça do Ciclo Básico. O que é esse espaço, pessoal?
A ideia, então, da Semana do Meio Ambiente foi, na Unicamp, é trabalhar a sustentabilidade na Unicamp. E nós, os alunos do doutorado, a gente vai trazer uma perspectiva da sustentabilidade dentro da sua casa, o que cada um pode fazer para contribuir com essa ideia de sustentabilidade. Então, a gente criou esse espaço com diversas atividades e chamamos de Espaço Verde Perto para a gente enxergar de perto mesmo o ambiente e como a gente pode contribuir para essa questão da sustentabilidade que está tão em voga hoje em dia, né? Tão necessária.
Então vai ficar ali onde geralmente fica aquela feirinha, nas quintas-feiras, nas quartas e quintas, ali por aquela região.
Isso, a gente vai ficar concentrado por ali. As atividades, algumas vão ficar a tarde inteira e algumas têm os horários definidos, mas é mais ou menos naquela região, perto do vão do PB. A gente vai ficar por lá.
Certo. E uma das atividades que vocês programaram aí para tarde do dia 7 é a aplicação de um questionário com a comunidade acadêmica sobre esse assunto que você estava falando, né? Eu e o ambiente, qual o meu impacto? Como que vai ser essa ação? Por que vocês pensaram nesse questionário?
Bom, esse questionário ele faz parte da pesquisa de uma colega nossa, a Evelyn Rodrigues. E a ideia dele é estar realmente fazendo um levantamento de quais são os hábitos, quais são o alcance das políticas públicas de sustentabilidade aqui na cidade de Campinas, né? Principalmente também na questão de geração de resíduos sólidos. Tá? Então, a ideia é que a pessoa também, ao responder isso, ganhe um pouco mais de consciência sobre o próprio papel dela frente a todos esses hábitos, né? O quanto ela tem aderido ao que é sustentável ou não, né? Acaba dando uma percepção muito forte
pra pessoa. E depois ela pretende usar esses dados na pesquisa dela?
Isso. Esses dados serão usados na pesquisa dela. A gente está divulgando já em redes sociais também, para os amigos.
Quem não puder, por exemplo, no dia 7 responder esse questionário, tem como responder virtualmente? Existe essa possibilidade?
Tem. Ele está disponibilizado numa página do Facebook que a Evelyn montou.
E a partir desses questionários, a gente vai, eu acho que é trazer para as pessoas a ideia da pegada ecológica, né? A ideia de pegada ecológica é o quanto que a pessoa contribui para a geração de resíduos, consumo de água. Então, a partir disso, as outras atividades vão fazer sentido. Como que ela vai poder reduzir essa pegada ecológica através das outras propostas que a gente vai trazer? Então, é meio que um start para a pessoa começar a participar do nosso espaço, entendendo qual que é o que ela gera de resíduo e depois, a partir disso, o que ela pode fazer para diminuir essa pegada.
E falando nessa questão mesmo do lixo, né, e do nosso impacto, uma outra atividade vai ser em torno da compostagem doméstica. A ideia é ensinar o público a fazer e manter uma composteira em casa?
Não, assim, a gente vai trazer uma composteira, deixar exposta, explicar como ela funciona e para as pessoas entenderem o benefício de ter uma composteira doméstica em casa, o quanto de lixo orgânico que você reduz quando você coloca na sua composteira. Então, a gente não vai ser uma oficina de montagem de composteira. Vai ser só para mostrar o que é, como funciona e explicar os benefícios, assim. A gente não vai ser um workshop, vai ser mais demonstrativo.
E hoje a compostagem, ela pode ser feita desde dentro de um apartamento até quem tem um quintalzão, né? Já não é uma coisa tão restrita.
Você encontra guias online de vários métodos para fazer, né? Tem pessoas que vendem kits, inclusive, prontos, pequenos, e gente ensinando a fazer a própria composteira e tudo mais.
Marcelo, você está responsável por uma atividade que chama Conforto e Qualidade Ambiental, a infraestrutura verde dentro de casa. Explica para a gente essa proposta.
Bom, a proposta, então, é trazer um pouco das tendências que a gente vê já nas cidades, né, nos governos municipais, de incorporar essa infraestrutura verde como uma medida de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, só que dentro de casa, né, mostrar para as pessoas que o próprio termo, né, infraestrutura verde, ele não cabe só no espaço aberto, ele cabe no espaço interno também.
O que é infraestrutura verde?
Infraestrutura verde seria utilizar, a gente está considerando aí os serviços ecossistêmicos que as plantas, as árvores prestam para a gente. Então, os benefícios que elas trazem, por exemplo, na umidificação do ar, né, ou na absorção de compostos voláteis, compostos orgânicos voláteis, né? Então, ter uma planta, ter uma árvore, ela traz uma série de benefícios, né? Então, por exemplo, serviços de polinização, né? Então, viveiro para espécies de aves, enfim, né? Um ganho para a biodiversidade, vamos dizer assim. Então, a presença de plantas traz essa série de benefícios e dentro de casa também isso existe, né? A gente pensa, quando a gente fala em conforto, a gente está pensando, por exemplo, na questão acústica, na questão térmica. Então, você está utilizando, por exemplo, uma árvore fora da sua casa para gerar sombra, pode reduzir, por exemplo, o impacto do seu ar-condicionado no verão. Você pode deixar de ligar, inclusive, né? E se essa árvore ela apresenta queda de folhas no período de inverno, então no período de inverno, onde a sua casa precisa de mais sol para ficar mais quente, a árvore já está sem folhas, então essa sombra some. Então é um controle natural, vamos dizer assim, utilizando plantas para fazer esse serviço. Né? Hoje se fala muito de paredes verdes, e isso ainda está na envoltória da casa, né, do lado de fora. Mas do lado de dentro também as plantas têm um papel importante. Por exemplo, a espada São Jorge, que é muito comum, né, ela libera muito oxigênio durante a noite, então melhora a qualidade do ar para quem está dentro. Né? Especialmente agora no inverno, onde a gente passa o dia com as janelas fechadas, é muito benéfico ter essas plantas dentro de casa. Tem outros benefícios também ligados à questão psicológica, né? Já foi comprovado isso, que você ter paisagens, ter verde próximo te ajuda, te deixa menos estressado, melhora seu humor. Então, são esse tipo de benefício, né? Quando a gente fala, então, conforto, é isso. Todo mundo sabe que tá num cubículo fechado é extremamente desconfortável. Então...
E a sua pesquisa é em torno um pouco desse assunto, né? Queria que você contasse um pouco.
A minha pesquisa, eu trabalho com vulnerabilidade socioambiental ao calor, né? Então, seria estar identificando na cidade de Campinas, por meio de uma modelagem do clima urbano, quais são os locais que apresentam maior aquecimento ou tendências de aquecimento de acordo com cenários, tanto de desenvolvimento urbano quanto de mudanças climáticas, e analisando também o aspecto humano. Então, olhando aonde essas áreas estão incidindo e quais são as condições socioambientais da população que está habitando esse espaço. Uma coisa, por exemplo, eu analisar o centro da cidade de Campinas, né, uma área extremamente desprovida de árvores, de infraestrutura verde, justamente. Uma das mais densamente populadas da cidade. E quais as pessoas que estão residindo ali, quais meios elas têm para se adaptar àquelas condições. Né? Enquanto você vai para a periferia, você pode encontrar uma condição até mais amena de clima, mas as pessoas podem ter uma condição mais desfavorável de se adaptar a tudo isso. Né? Isso tem impactos para a saúde. Já foi verificado que em torno de 6% entre 2000 e 2015, 6% de todas as internações no Brasil foram devidas ao calor. E que esse número tende a aumentar na faixa de 4% para cada 5 graus acima da temperatura média. Né? Então, se eu tiver um dia que a temperatura está bem alta, eu vou ter um aumento bem severo disso. Algumas perspectivas de mudanças climáticas indicam, por exemplo, que na área região norte do Brasil, a partir de 2080, seria praticamente impossível estar do lado de fora executando qualquer atividade devido ao calor, né? Devido ao calor e à umidade, seria...
E até 2080 a previsão é de subir quanto, assim?
Eu acho que para 2100 as faixas estão entre 2,8 e 4,2.
Entre 3 eu acho e que 4, é isso. 4 e pouquinho.
As previsões mais estabelecidas de acordo com...
O que já torna a vida muito mais difícil do que é hoje.
Com certeza, com certeza. No caso, esse caso, por exemplo, da região norte, né? Seria fisiologicamente impossível estar executando qualquer exercício, atividade física num espaço aberto. As pessoas teriam que passar, acho que são mais de 200 dias por ano em ambientes condicionados, porque seria inviável fisiologicamente. O corpo humano não tem capacidade para estar exposto a esse tipo de condição.
E aí a sua pesquisa está delimitada aqui em Campinas, na região de Campinas.
Isso, ela vem no eixo de uma pesquisa temática do NEPAM, que a gente está trabalhando, são 5 aglomerações urbanas, né? Então, são Campinas, Santos...
São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas, Santos...
E Sorocaba. Então, a gente está olhando um pouco mais para o interior paulista, né? Nós tivemos já...
E aí é uma equipe de pesquisadores do NEPAM, que cada um está trabalhando com uma região.
Isso, com regiões e com temas diferentes.
Recortes diferentes.
Isso, esse projeto, por exemplo, incorpora a minha pesquisa e incorpora também a da Lígia.
Lígia, então conta pra gente um pouquinho sobre sua pesquisa.
Então eu vou trabalhar com esses 5 municípios, mas a minha pesquisa é com a construção de políticas públicas de mudanças climáticas pela perspectiva de gênero. Então eu quero entender a participação feminina na construção dessas políticas públicas. E isso por quê? Porque quando a gente pensa na relação da mulher com o ambiente, é diferente da relação que um homem tem.
Por exemplo,
em ambientes rurais, quando a gente pensa na agricultura. Em geral, os homens estão muito mais ligados à produção de larga escala, né? Então, as grandes culturas. E as mulheres, em geral, ficam com a questão da manufatura de produtos agroflorestais. Tem a questão da divisão sexual do trabalho também, que as mulheres estão muito relacionadas com o trabalho reprodutivo, né? Que é a questão do cuidado com a família, o cuidado com a casa, e os homens com o trabalho produtivo. Então, esse histórico que a gente tem de diferença entre... Por conta da estruturação da nossa sociedade, por estarmos numa sociedade patriarcal, em que existem diferenças na relação... nas relações de poderes entre homens e mulheres, isso se reflete na relação com o ambiente e se reflete também na participação política das mulheres. Então, a gente sabe que no Brasil as mulheres têm uma participação na política institucional muito baixa. E isso causa um prejuízo. Já existem estudos que mostram que países em que existe uma predominância maior de mulheres dentro dos governos, esses países são mais propensos, por exemplo, a participar a ratificar acordos ambientais. Também existem estudos que mostram que países que têm mulheres em posições de poder, esses países eles têm uma emissão de gases de efeito estufa per capita menor do que países que não têm essa participação de mulheres na política. E aí eu quero entender se isso acontece nesses municípios e como isso acontece. E também por quê? Então, por que que isso acontece? Por que que existe essa diferenciação? Qual que é a relação que a mulher tem com o ambiente que a diferencia do homem? Existem diferenças? Então, aí eu quero entender isso nesses diferentes municípios para entender, por exemplo, se alguns fatores econômicos influenciam isso. Então, é mais ou menos essa a proposta do meu trabalho.
E, na sua opinião, as mulheres elas têm um papel aí de liderança nesse planejamento mais a longo prazo em relação ao meio ambiente?
Eu acho que sim. Eu acho que as mulheres têm uma preocupação ambiental, em geral, um pouco maior do que os homens. Mas é isso, é difícil fazer afirmações, né? E aí também a gente tem uma questão de... contexto, é muito específico do local, por isso que eu quero trabalhar em vários municípios. Mas eu acho que você aumentar a participação feminina com certeza vai trazer benefícios para a questão ambiental. A minha hipótese é que a participação feminina vai contribuir para efetivar políticas públicas relacionadas a mudanças climáticas.
Bom, voltando então agora, a gente entendeu o trabalho da Lígia, vamos voltar então para o evento do dia 7. Lígia, você, em parceria com a Bianca Silva, que é também aluna do doutorado em Ambiente e Sociedade, traz para o debate a questão das hortas urbanas coletivas e a produção de orgânicos. Como vai ser essa atividade?
Bom, a nossa proposta para essa atividade é uma roda de conversa, então a gente vai trazer alguns dados relativos a... Por exemplo, consumo de água, quais são os setores econômicos que mais consomem água, que mais produzem lixo, que mais produzem resíduo. E a partir disso, mostrar algumas formas de você reduzir esse impacto. Então, por exemplo, a gente sabe que o agronegócio é um dos responsáveis pelo maior consumo de água no Brasil. E como que a gente pode... A questão também dos defensivos agrícolas, né? Chamados defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, que a partir do começo desse ano, vários, muitos foram liberados e tem um impacto muito grande na saúde da população, na questão ambiental. Então, como que a gente pode mudar nossa forma de consumo para reduzir esses impactos ambientais? E aí a proposta é trazer pessoas que trabalham com as hortas urbanas coletivas, que são espaços dentro da cidade de hortas que são feitas em espaços não ocupados e pela comunidade ao redor. Então são hortas comunitárias. Aqui em Barão Geraldo a gente tem uma horta, a ideia é trazer esse pessoal para explicar um pouquinho como funciona e trazer um pouquinho dessa experiência. E também trazer alguns coletivos que trabalham com... que chama CSA, que é Comunidade Sustenta Agricultura. Então, são coletivos de agricultores que têm uma relação direta com os consumidores. Então, você compra o produto diretamente do consumidor, fugindo dessa lógica industrial, de larga escala, que a gente sabe que causa um impacto muito grande. Então, é uma forma... A gente chamou o espaço de resistência à alimentação porque é uma forma de essas pessoas de resistirem, né, com... principalmente os produtores, os agricultores, de resistirem a essa lógica de predatória que é a agricultura de larga escala, a monocultura, promovendo a segurança alimentar e diminuindo os impactos, diminuindo a pegada ecológica, que é aquilo que a gente traz no começo com o questionário.
Muito bom. Outras duas atividades nesse dia 7 que a gente ainda não comentou, que integram a programação do NEPAM para a Semana do Meio Ambiente, são uma ação que será conduzida pelo LEME, o Laboratório de Manejo de Ecossistemas, e uma atividade com a Caroline Fascina, que pergunta quanto vale a natureza. Vocês podem falar um pouco sobre essas atividades?
Então, o LEME, que é o Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas, é um laboratório que está lá no NEPAM junto com a gente. Eles são um laboratório parceiro, inclusive as professoras de lá são professoras do doutorado em Ambiente e Sociedade. E a proposta deles é trazer um pouquinho da importância da Mata Atlântica para as pessoas entenderem como a importância da Mata Atlântica para a sociedade. A ideia do espaço é, primeiro, entender se as pessoas sabem o que é a Mata Atlântica, sabem que Campinas está inserida no contexto da Mata Atlântica, também identificar o conhecimento das pessoas sobre a importância da biodiversidade, alguns fatos sobre a Mata Atlântica e como que ela contribui para o nosso conforto ambiental, para a saúde ambiental e para a vida das pessoas. Eu acho que esse vai ser um espaço que vai ficar a tarde inteira lá. Então, é um espaço que eles vão deixar aberto, as pessoas vão passando, perguntando, vão ter algumas questões norteadoras para eles discutirem. E, a partir disso, a ideia é mostrar que a gente está num contexto de Mata Atlântica, a importância dela para a nossa vida e como que as nossas atividades impactam esse bioma que é tão importante para o Brasil.
Acho que 80% da Mata Atlântica original do Brasil já foi embora pelo desmatamento, certo?
O que sobra de Mata Atlântica no estado de São Paulo é muito fragmentado, tem muita coisa concentrada em parques estaduais, né? Que são as unidades de conservação, principalmente na Serra do Mar, na região litorânea, e um pouco para o interior de São Paulo, principalmente na região de São Miguel Arcanjo, que lá tem o Petar, são grandes contínuos de floresta. O resto está ou distribuído nas propriedades privadas, em reservas legais, em áreas de preservação permanente, mas fragmentos pequenos, né? Então, os grandes contínuos geralmente estão na região litorânea. E mais para cima, para o interior do estado, a gente tem as regiões de Cerrado, né? Então, São Paulo está dividido entre Mata Atlântica, que é aqui onde a gente está inserido aqui no contexto de Campinas, e mais para o norte, noroeste do estado, o Cerrado, que também está super fragmentado, super desmatado.
Então, a atividade de valoração ambiental, né, está ligado realmente a... também despertar nas pessoas essa perspectiva de que os serviços ambientais ele tem um valor, né? Não é aquela coisa de pensar que você preservar uma árvore, preservar uma área natural é só uma politicagem ou é só algo que barra ou emperra um setor produtivo como a agricultura, né? Que o avanço sobre essas áreas ele tem um custo. Né, essas áreas elas fazem, devolvem para a gente o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, e tem essa tendência atual de realmente valorizar isso, porque as pessoas tendem a não entender, dentro da lógica de consumo que a gente vive, se você não estabelece um preço parece que não tem valor, né? Então é realmente despertar a consciência de que tem valor, de que aquela área de preservada, seja ela aí uma área de floresta, uma área de mar, né, onde você não pode pescar, ela tem um propósito, né? Ela exerce um serviço, seja como habitat de reprodução de peixes, de espécies, por exemplo, né? Ou essa questão, como eu estava falando, espaços verdes urbanos de bem-estar, de qualidade do ar, por exemplo. E isso tem um valor, né, que a gente tem que levar em consideração, tem que colocar na ponta do papel, na ponta do lápis e preservar de acordo, né?
Pessoal, para a gente finalizar, queria que vocês comentassem qual a importância para vocês, enquanto alunos e pesquisadores da Unicamp, de participar da Semana do Meio Ambiente. É uma forma de vocês mostrarem para a comunidade o que é produzido pela universidade?
Com certeza é uma oportunidade para a gente estar colocando ali a nossa pesquisa, né? Eu acho que todos nós viemos aí já com uma bagagem de anos construindo conhecimentos e realizando pesquisas que, infelizmente, hoje no Brasil ainda ficam muito restritas à universidade, né? Tem várias iniciativas já colocando isso em prática, né? Em parcerias com órgãos governamentais, né, que utilizam e usam os resultados dessas pesquisas para embasar suas políticas públicas, mas isso ainda não alcança tão bem a grande maioria da população. Então, com certeza, é uma grande oportunidade para a gente estar levando isso para fora.
E acho que, para além disso, é também trazer até para a Unicamp, assim, que é um espaço muito grande, com uma diversidade muito grande de pessoas que vêm de contextos diferentes, a importância de olhar para o ambiente e olhar para as questões ambientais com a relevância que ela tem hoje em dia, né?
E se colocar também como um agente.
Como agentes, com certeza. Como agentes e como
beneficiários também.
Sim, como beneficiários, como pessoas que têm capacidade de causar um impacto, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, eu acho que a ideia é a gente trazer o nosso conhecimento para sensibilizar essas pessoas da importância de olhar para a questão ambiental no momento tão importante, né, e que a questão ambiental tem sofrido tantos ataques no nosso país, assim. Então, acho que isso aumenta ainda mais a relevância dessas atividades.
Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Rádio Unicamp. Eu desejo um ótimo evento no dia 7.
Obrigada.
Eu conversei, então, com os alunos Lígia Galbiati e Marcelo Soeira, do doutorado em Ambiente e Sociedade do NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, que juntamente com outros alunos do curso organizaram uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente 2019, com apoio do GGUS, o Grupo Gestor Universidade Sustentável. Lembrando que as atividades que a gente comentou aqui acontecem na próxima sexta, dia 7 de junho, do meio-dia às 5 da tarde, no Espaço Verde Perto, que estará montado na Praça do Ciclo Básico, no campus de Barão Geraldo. A programação completa está disponível no site nepam.unicamp.br. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.